Agora, aqui algumas perguntas sobre a Casa Luz da Colina e sobre as Terras da Irmandade. As Terras da Irmandade, vocês sabem que é uma área que foi colocada à nossa disposição, onde as hierarquias estão começando a se manifestar. E as hierarquias estão começando a revelar para que aquilo vai servir e em que direção que nós teríamos que trabalhar para ativar aquele lugar. Durante muitos anos, nós mantivemos as Terras da Irmandade abertas, funcionando, plantamos coisas lá, tratamos do pomar, arrumamos a casa, limpamos a casa. Algumas pessoas foram fazer experiências lá, alguns orando, outros trabalhando no campo, outros estudando e assim por diante, outros fazendo retiro. E finalmente, começou-se a formar um canal. E hoje nós sabemos que existe um projeto para aquelas terras. E não custa nada a gente saber deste projeto, porque assim nós vamos ajudando a que esta forma pensamento se fortifique, que esta forma pensamento se vitalize e que as coisas comecem a aparecer. O que nós sabemos é que o centro planetário de Herques, o centro planetário de Aurora e o centro planetário de Mirnajá estão se unindo para participar daquela realização, daquela manifestação. Assim como estão se unindo para participar de outras manifestações no planeta. Os centros planetários estão se preparando para se manifestar. Assim como Mirnajá se manifestou aqui, os demais centros estão se preparando para isso, ordenadamente e dentro de um plano que está na consciência da regência do planeta. Então, o que nós sabemos até o momento é que nas Terras da Irmandade devem ser construídas 3 casas, por enquanto. Essas casas terão uma função, terão uma atividade. Nós teríamos que dar início a essa atividade nessas 3 casas e depois irmos aguardando que a energia vá se manifestando para outras atividades. Segundo o que está sendo anunciado, nas Terras da Irmandade nós receberemos muitas pessoas que virão de traumas muito fortes, que virão de experiências bastante negativas nas suas vidas ou nos acontecimentos que virão. Então, num certo sentido, as Terras da Irmandade vão ser uma espécie de centro de recuperação de pessoas, de animais. E já existe ali toda uma presença dévica que é percebida. E, por enquanto, estão se manifestando aqueles devas que cuidam da vegetação, que cuidam do clima, que cuidam da terra. E, com o tempo, vão começar a se manifestar os devas da cura e outros. Mas ali está destinado a ser um grande núcleo dévico, à medida que a necessidade for crescendo. Vocês sabem que, à medida que as dificuldades vão surgindo as soluções. Só que nós não devemos estar focalizados nas dificuldades, mas temos que focalizar nas soluções que irão aparecendo. Nada acontece que não tenha solução. Trata-se de nós encontrarmos a solução para aquilo que está acontecendo. Isso todos nós sabemos. Então, foi dito que ali vão ser construídas 3 casas. Uma é a casa principal, que é uma casa para acolhimento, onde as pessoas chegarão, onde as pessoas terão os primeiros contatos, serão entrevistadas e depois vão sendo encaminhadas para algum trabalho. É claro que a Figueira estará à disposição disto tudo e essas pessoas que forem surgindo poderão dispor também das instalações de Figueira. Então, nessa casa principal será o acolhimento. Depois haverá uma casa toda dedicada ao trabalho da praxis vertebralis. Vocês sabem que Saruma, antes de desencarnar, nos passou várias instruções a respeito da praxis vertebralis. E logo que ele desencarnou e que nós começamos a aplicar a praxis vertebralis aqui regularmente, muitos trabalhos foram realizados no campo da cura. Então a Figueira, como núcleo, já tem uma certa coligação com as energias deste processo. Ali, a praxis vertebralis terá que ser reavivada, reencontrada. Nós teremos que nos abrir para que esses instrutores cheguem até aqui, se apresentem. Quando se diz esses instrutores, não estamos nos referindo apenas à gente encarnada, mas estamos nos referindo também a seres que estão em outros planos e que podem nos ajudar nesse trabalho. Podem usar qualquer um de nós para esse trabalho. Agora, a função desta casa da praxis vertebralis é promover o alinhamento nos seres. Então será um tipo de praxis, aquele manejo da coluna, não? Todas as vértebras da coluna. Então, aquilo será feito de forma que o ser vá se alinhando. A partir do alinhamento da coluna, e à medida que o ser for alinhando a sua coluna, à medida que o ser for resolvendo esse trabalho na coluna, se ele persistir, e se a pessoa que o está tratando também persistir, se os dois persistirem e formarem uma coligação, então o trabalho da praxis, que continuará no plano físico, vai passando para outros planos. Vai passando para o plano astral e até chegar em alguns níveis do plano mental. E nesse percurso do trabalho da praxis, desde o plano físico até as bases do plano mental, muitas coisas vão ser indicadas, tanto para a pessoa que está se tratando, como para aquele que a está tratando. E a praxis vertebralis é um dos procedimentos que nós temos aqui programados, que não fomos nós que programamos, mas que foram as hierarquias. Então, esta é a segunda casa que haverá lá. A terceira casa é uma casa que se chama Casa da Purificação. E essa Casa da Purificação estará no meio de um horto. Nesse horto, nós não teremos o mesmo trabalho que temos neste horto que existe aqui em Figueira. Mas será um local todo dedicado e ofertado ao reino dévico. O reino dévico já está lá e nós vamos então cuidar deste horto. Vamos cuidar juntos deste horto. E aqui precisa, eventualmente, que as pessoas que vão trabalhar com a praxis e que vão trabalhar com acolhimento já estejam sintonizadas com isto, que é para elas irem formar o horto, para elas irem participar da formação deste horto, que é para elas irem entrando em sintonia com este reino dévico, que lá tem uma certa energia, que lá tem um certo impulso, e que vai trazer a possibilidade de se desenvolver a transmutação nos corpos. Então, a uma certa altura do trabalho da praxis, estará havendo uma transmutação da matéria dos corpos. A transmutação não é uma coisa que a gente possa controlar. Nós não sabemos quando começa um trabalho de transmutação. E se percebemos que ele começou, é melhor nós ficarmos tranquilos, não nos ocuparmos disso e deixá-lo prosseguir. Porque a transmutação não recebe ordens de espécie alguma, muito menos ordens mentais. A transmutação se faz, a transmutação começa quando a alma do indivíduo entende que os corpos já atingiram uma certa purificação. Então nós temos que cuidar é da nossa purificação. Temos que cuidar da purificação da mente, temos que colocar a nossa mente num estado positivo, temos que tratar da purificação do nosso sentimento, do nosso corpo astral, eliminar sentimentos negativos, eliminar mágoas, eliminar ressentimentos. Tudo isso deixa a gente preso à terra, sem que a gente perceba. Porque a mente está dizendo que nós estamos lá no espaço cósmico e na realidade estamos presos à terra. Porque a mente e o emocional não estão purificados. Estão envolvidos com uma série de forças que não são forças superiores. São forças da matéria mais densa. Nesse orto haverá um trabalho de purificação nosso e começará então um trabalho de equilíbrio dos corpos entre eles e um trabalho de transmutação. Se isto realmente acontecer, eu digo se isto realmente acontecer porque o homem tem livre-arbítrio e o homem faz o que ele quiser. Então, dentro do livre-arbítrio humano, a gente nunca sabe o que pode acontecer, porque o homem tem liberdade de fazer o que ele quiser. Então se diz, se isto acontecer, as almas conseguirem controlar esse livre-arbítrio, então vai começar a haver ali uma harmonia ambiental. Ambiental quer dizer plano físico-etérico, plano astral, plano mental e um início de aproximação do plano espiritual. E aí vai começar a haver um equilíbrio muito mais significativo entre o reino vegetal e o reino dévico. Então, o reino humano ali estará fazendo o seu trabalho, plantando as suas sementes, não? Estará se tratando, estará cuidando dos seus processos, mas, ao mesmo tempo, vai haver uma unificação toda especial entre o reino dévico e o reino vegetal. Então, nas terras da Irmandade, nós não teremos um reino dévico apenas, e nem um reino vegetal apenas, e nem um reino humano apenas, mas teremos uma colaboração entre esses reinos. Claro que nós precisamos de uma conjuntura interna para que isso tudo aconteça, porque por nós nada acontecerá, não é? Se a gente não se transforma num canal para que certas coisas aconteçam, por nós nada acontecerá. Então nós temos que estar numa situação de muita humildade, teremos que estar numa oferta contínua, e veremos, com o decorrer do tempo, qual é a tarefa de cada um, o que caberá a cada um fazer. Não é nenhum de nós que vai escolher o que fazer. Nós vamos apenas nos ofertar e aguardar que seja indicado aquilo que é a nossa parte ali. E para isso, tanto Hermes, quanto Aurora e quanto Mirnajá terá ali a sua energia presente para nos ajudar a fazer esta unificação. Entre as pessoas, entre os seres que colaborarem ali, vão ser necessárias mônadas da linhagem sacerdotal. A linhagem sacerdotal é uma das sete linhagens. E ali devem estar presentes seres desta linhagem, seres encarnados, inclusive. Porque isto tudo deve se dar numa ordem muito especial e, ao mesmo tempo, um alinhamento com os planos espirituais. De forma que a energia sacerdotal vai ser muito importante ali. E as mônadas sacerdotais devem estar já neste momento sendo convocadas e passando por suas aprendizagens, passando por suas provas, pelos ensinamentos que devem receber no plano das mônadas. Isto tudo ainda não aconteceu no plano físico, mas no plano das mônadas já está acontecendo. E isto descerá do plano das mônadas. Então, essas mônadas sacerdotais têm aqui uma parte muito significativa. Serão as mônadas sacerdotais e as mônadas guerreiras, que é um outro tipo de mônada, que vão plasmar a energia de cura ali. Ali a energia de cura não vai ser plasmada por mônadas curadoras. Ali a energia de cura não vai surgir de imediato. São as mônadas sacerdotais e as mônadas guerreiras que vão plasmar esta energia ali. Porque são as mônadas sacerdotais e principalmente as mônadas guerreiras que vão lidar com as forças ancestrais que existem ali na região. Então, de nada adiantaria iniciar ali uma atividade de cura sem que a parte ancestral fosse retirada. Então, para isso, tem que vir as mônadas guerreiras para fazerem a limpeza do local, a limpeza psíquica do local. Não é que seja um local negativo psiquicamente, mas num local há de tudo. E ali terá que ser feita uma seleção de todas as forças que existem, que é para as terras da Irmandade se manifestarem como está no plano. Então, entre as mônadas sacerdotais e as mônadas guerreiras, vai haver um controle de todas as forças que estão circulando ali. As forças que circulam em um lugar são de muitas proveniências. Inclusive, podem ser forças criadas no plano astral, no plano mental, no plano etérico ou até no plano físico, porque nós não sabemos a história de um lugar, como foi. Sabemos o que se passou ali em tantos milhares de anos ou em tantas centenas de anos. Esses sacerdotes e esses guerreiros, essas mônadas, terão que vir e nos preparar todo o terreno. Quando isso estiver em andamento e quando isso estiver chegado em um ponto suficiente de organização interna, aí começarão a ser atraídas as mônadas curadoras. E essas mônadas curadoras também já estão sendo preparadas no plano das mônadas. E no plano das mônadas estão sendo preparadas mônadas curadoras para vários pontos de Figueira, não só para as terras da Irmandade, mas estão sendo preparadas mônadas para exercerem trabalhos em vários pontos de Figueira. Pontos nos quais deve haver um relacionamento nosso não só com o reino dévico, mas também um relacionamento nosso com alguns elementos da natureza, como, por exemplo, o elemento água. Então, é um trabalho amplo, é um trabalho muito empenhativo e que nós precisamos aprender a entrar em silêncio para poder nos aproximar dele e para poder permitir que isto vá acontecendo. Então, é isto o que se passa nas terras da Irmandade. E se isso nos está sendo comunicado, é porque nós temos alguma tarefa ali. E à medida que essas comunicações vão acontecendo, cada um deve ir encontrando em si mesmo o que é que tem a ver com isto. Se a sua tarefa é ficar em silêncio para ajudar que o plano se manifeste na Terra, e para isso precisa ser silenciosos. Se a nossa tarefa é ficar em silêncio, ou se a nossa tarefa é orar, ou se a nossa tarefa é transmutar, ou se a nossa tarefa é construir, ou qual é a nossa tarefa. Sabendo de tudo isto, nós podemos, de uma forma muito impessoal, esquecendo de nós mesmos, podemos nos colocar diante desse quadro e aí observar o que for acontecendo conosco. Agora, tudo isso então é um trabalho que se inicia muito individualmente, porque deve haver um certo trabalho na pessoa antes dela assumir uma tarefa desta. Deve haver um próprio trabalho na pessoa. Então, a pessoa deve estar já num certo alinhamento. Então, o trabalho começa em cada um de nós. E esses trabalhos nunca são desperdiçados. Porque nós fazemos uma oferta, começamos um trabalho de alinhamento e realmente não sabemos para que aquilo vai servir. Pode ser que aquilo sirva para um trabalho assim, como pode ser que sirva para outra coisa, que nós podemos não ter notícia. Agora, aqui tem também perguntas a respeito da Casa Luz da Colina. Então, a gente anotou algumas definições básicas, não? Para aqueles que estão destinados a construí-la ou aqueles que estão destinados a participar daquele movimento. Bem, neste momento, o que nós podemos ver da Casa Luz da Colina, além de tudo que já foi manifestado, além de tudo que já foi informado, é que a Casa Luz da Colina deve manifestar uma abundância de serviço aos reinos. Os reinos são o reino humano, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Então, esses são os reinos com os quais a Casa Luz da Colina vai tratar. E nós teríamos que ali manifestar abundância. A Casa Luz da Colina não é uma casa para limitações. A Casa Luz da Colina é uma casa para abundância. Então nós temos que ter uma abertura, temos que ter uma energia muito fluente para trabalharmos ali com os reinos. E nesse trabalho com os reinos vai surgir o nosso trabalho de colaborar com o equilíbrio dos elementos. O elemento terra, o elemento fogo, o elemento ar, como vocês sabem. Então, nós temos que trabalhar ali também com cada elemento e com cada reino, especificamente. A água, como representante do reino mineral, ali deverá representar um campo de serviço para nós. Porque a humanidade até hoje poluiu a água. A humanidade não soube usar a água. A não ser em raros momentos, em raras civilizações, como por exemplo, entre os essênios. Mas fora dos essênios e fora de uma ou outra civilização, um ou outro momento da história humana, a humanidade sempre contaminou, poluiu, desrespeitou, desperdiçou, não teve o menor respeito, não teve a menor consciência de como lidar com a água. E hoje vocês veem que a água é difícil encontrar, porque hoje há uma série de soluções químicas que estão aí pelos encanamentos. Então, nós temos que redimir esta água, tratar disto de uma forma que não será humana, porque humanamente é impossível recuperar a água no planeta, mas em conjunto com os reinos e em conjunto com o espírito desses elementos, na Casa Luz da Colina se conseguirá fazer um trabalho. Serão os seres humanos os principais canalizadores para esse trabalho, porque foram os seres humanos que levaram a água a esta situação. Então, o reino dévico, o reino vegetal, o próprio reino animal, na situação de algumas formas animais, estarão nesse trabalho, estarão incluídos nesse trabalho. Mas é o reino humano que vai caber cuidar de organizar esse equilíbrio. Internamente, enquanto isto vai acontecendo no plano externo, internamente vai haver um trabalho de liberação dos seres da roda das encarnações. Então é como se uma grande parte da humanidade estivesse presa na roda das encarnações, não pode sair. Fica encarnando, 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 sem parar, sem poder sair desta corrente. Então, ali na Casa Luz da Colina, será um ambiente onde, redimindo esse comportamento da humanidade junto aos reinos e junto aos elementos, redimindo isto, algumas almas vão começar a se libertar desse círculo vicioso das encarnações. Então é um trabalho que tem uma repercussão interna muito grande. Agora, quem for para a Casa à Luz da Colina não deve ir na expectativa de se libertar da roda das encarnações. Esse vai continuar, porque ele não compreendeu do que se trata. Ele não compreendeu o que é a lei do serviço. Então a gente, sabendo o que está no plano para aquela casa, o que está no plano para aquele trabalho, a gente se oferta para participar, para colaborar. E pode ser que não seja para nós sairmos da roda das encarnações, porque nós poderemos ter o que fazer ainda nas encarnações. Mas será uma oferta para alguma alma se libertar da roda das encarnações. Alguma alma que nem saiba que Casa Luz da Colina existe. Alguma alma que está lá no fundo de um oceano, participando de uma civilização intraoceânica, e ela pode usufruir desse trabalho. Outra pode estar lá num outro país, nem saber de nada disto aqui, e usufruir deste trabalho. Enfim, é um trabalho planetário bastante significativo. Se esse trabalho na Casa Luz da Colina chegar a um certo nível de realização, isto pode refletir naquelas reações que a natureza está preparando. Então, a natureza está se preparando para entrar em convulsão. Porque o que o homem tem feito só pode ser neutralizado, só pode ser equilibrado com uma grande limpeza. E aí nós teremos a convulsão do planeta, não é? Teremos várias manifestações. De um ponto de vista oculto, todo esse trabalho da Casa Luz da Colina poderá se somar a certos trabalhos que estão sendo feitos nos planos internos por entidades muito conscientes do estado em que o planeta se encontra, porque a humanidade não tem consciência do estado em que o planeta se encontra. Tanto não tem consciência que continua vivendo como sempre viveu, gastando as mesmas coisas, desperdiçando, se viciando. Isso é, a humanidade não tem consciência disto. Mas existe uma parte da humanidade, certos núcleos de entidades em outros planos, que têm consciência da situação planetária e que estão trabalhando também por todos aqueles que nem sabem para que estão aqui. Esse trabalho, que na superfície do planeta é representado pela Casa Luz da Colina, aquilo é um símbolo, então. Aquilo é uma representação. Aquilo, então, poderá, de uma certa forma, influir para amenizar esse trabalho convulsivo no qual toda a vida de superfície entrará. Nós sabemos que a Casa Luz da Colina não trabalha sozinha e que a Casa Luz da Colina é uma sucessão de casas. Essas casas são simbólicas. A primeira casa que apareceu foi na Itália, fundada por Irmão Pio, que naquele tempo se chamava Padre Pio de Pietrelcina. Então, a primeira casa foi fundada na Itália, foi um hospital. Porque Padre Pio tinha consciência de que a humanidade é doente, então a primeira casa que ele fez foi um hospital. E é um hospital que há muitas décadas presta grandes serviços à humanidade. É um hospital internacional para onde são encaminhados seres de todos os países, de todos os níveis sociais e econômicos, de todas as raças, e que ali passam por um processo básico, que a regência da Casa Alívio do Sofrimento, assim que ela se chama, vai organizando. E a Casa Alívio do Sofrimento é uma casa muito conhecida na Europa e principalmente na Itália. A Casa Alívio do Sofrimento, então, faz o seu trabalho lá. A Casa Luz da Colina, que é um outro passo desta mesma fundação, faz o seu trabalho interno também, nos níveis sutis, nos níveis interiores, e deve fazer esse trabalho também no plano físico. Então, a Casa Luz da Colina, no plano físico, é um prolongamento da Casa Alívio do Sofrimento. Só que a Casa Livre do Sofrimento lida com o reino humano e a Casa Luz da Colina lidará com todos os reinos e com todos os elementos. É um desenvolvimento da Casa Alívio do Sofrimento. Casa Luz da Colina não é um hospital, é uma casa. É uma casa que quanto menos a gente definir e quanto menos títulos a gente der a ela, melhor, para não contaminá-la, não entrar aí com a mente humana e prejudicar tudo. Então é uma casa. É uma casa que Luz da Colina. E pronto. Então isto vai ser um prolongamento daquela outra. Agora, como esta ideia da Casa Luz da Colina foi muito acolhida por uma parte da humanidade que nos planos internos, nos planos sutis, está trabalhando por ela, a está construindo no plano astral também. Então, como isto houve uma resposta da humanidade, então está chegando o terceiro desdobramento desta mesma obra, que é a Casa Redención no Uruguai. Então, este triângulo, Casa Alívio do Sofrimento, Casa Luz da Colina e Casa Redención, esta triangulação tem um trabalho, esta triangulação tem uma tarefa. E nós já estamos, inclusive, com membros de Figueira, no Uruguai, colaborando para que a Casa Redención seja uma realidade física também, e não só uma realidade na cura interior, como já é. A Casa Redención conta com a participação direta de Aurora, assim como a Casa Luz da Colina conta com a participação direta de Mirnajá. Esses centros trabalham todos juntos, mas eles têm uma vocação específica. Então, o Centro Aurora está muito ativo nesta formação da Casa Redención. E, num certo nível, membros do Centro Aurora, como Nicolás, como o próprio Irmão Pio, que agora está em Aurora, e outros seres de Aurora estão trabalhando muito por isto. E nós, como representantes do reino humano, teríamos que corresponder a este trabalho para que esta casa conseguisse se manifestar e conseguisse trabalhar como deve, como é devido e como está no plano. Os nossos ancestrais são os nossos irmãos terrestres, esses que tiveram várias encarnações na Terra e que eventualmente podem até estar desencarnados. Há uma grande parte dos nossos ancestrais que se encontram prisioneiros no plano astral, ou se encontram prisioneiros no baixo mental. Alguns não estão encarnados. E muitos estão encarnados como prisioneiros do planeta. Então, esta Casa Redención deve cuidar da redenção desses prisioneiros também. Então, ali há vários níveis de trabalho, há vários enfoques de trabalho. Então, quem for participar da estrutura, quem for participar do grupo da Casa Redenção, deve ter já internamente determinado qual é o seu ramo em todo este trabalho. Esses ancestrais, realmente, neste momento, estão começando a pedir misericórdia, estão começando a gritar, pedindo ajuda. E a Casa Redenção vai lidar com estas forças, vai lidar com essas energias. Então, para colaborar com a Casa Redenção, nós precisamos de seres fortes. Nós precisamos de seres que vão lá e vão conseguir entrar no controle destas conjunturas. Esses seres não devem ter brechas na sua aura por onde forças compulsivas ou forças negativas penetrem, entrem. E que depois eles vão se transformar em elementos negativos, em elementos contracorrente nesse trabalho tão importante. Mas devem ser seres fortes, seres já internamente decididos e que vão para lá conscientes do que vão encontrar, conscientes do que vão fazer e conscientes da própria tarefa. Ali vai se contar com uma coisa que nós estamos chamando de energia indígena. Vocês sabem que há certas áreas da América Latina onde a energia indígena é muito forte. E a energia indígena está preparada para manifestar curas e manifestar ensinamentos de alto nível. Nós aqui no Brasil temos os índios como seres primitivos, porque aqui nós não temos cultura, cultura espiritual, e logo que esses europeus chegaram aqui e começaram a colonizar entre aspas, então os seres indígenas mais avançados desencarnaram para não passar pelo processo que lhes iria ser imposto. Então, os indígenas mais evoluídos desencarnaram, passaram para os outros planos. E iniciaram nos outros planos o programa de ensinamento, o programa de coleta de dados, o programa de cura, que deveria ter sido realizado no plano físico, no plano externo, se os colonizadores não estivessem vindo aqui para especular, para comerciar, para industrializar e para fazer tudo o que fizeram. Então, os indígenas de conhecimento superior desencarnaram todos. E são esses que formam a cultura indígena, são esses que formam a consciência indígena. E é essa consciência indígena, representada por muitos grupos de seres de várias nações da América Latina e inclusive da própria nação brasileira, esse conjunto de seres está todo reunido nos planos internos e fazendo o seu trabalho. E isto tudo fluirá sobre a Casa Redenção. Então, na Casa Redenção, nós teríamos que estar muito impessoalizados. Teríamos que estar muito como agentes de algo que vem de um plano mais alto, que está coligado não só com a hierarquia planetária, através dos seres de Aurora, mas que está também coligado com a hierarquia indígena, através deste grupo que lá, principalmente no Uruguai, está muito ativo neste momento. Ali, então, deve ser criado um verdadeiro santuário. Nós chamamos isto de Casa Redenção, mas, na realidade, aquilo deve ser um santuário. Aquilo deve ser um templo de uma vibração templo de uma energia que está simbolizando todas essas coisas, todos esses trabalhos. Os seres alados têm muito a ver com tudo isto. Seres alados não são só os anjos, mas seres alados são também as abelhas, não é? Os seres alados são muitos seres que voam no plano físico, no plano etérico, no plano astral. E os seres alados têm uma grande parte em todo esse processo, até chegar com a ligação com o reino dévico, com o reino angélico e assim por diante. Neste momento, o nosso trabalho seria de cultivar a fé. Esse seria o nosso trabalho. E na medida que nós formos cultivando a fé, nós iremos fazendo contato interno com estas coisas, através da fé. Isto não se fará através da mente, e nem se fará através do emocional astral. Isto se fará através da fé, que é uma energia que nós temos depositada na alma, que deve se mover, e que nesse momento será muito estimulada com tudo isso que está acontecendo no planeta, e principalmente com tudo isto que está canalizado para aquela área. Então, o nosso instrumento de trabalho na Casa Redenção é a fé. Sem fé, inútil se aproximar de lá, porque só vai atrapalhar. Então, o nosso principal instrumento de trabalho é a fé. E na fé, vamos encontrar o nosso lugar, vamos encontrar a nossa tarefa, vamos encontrar a luz para realizar, para manifestar e para colaborar com a hierarquia do planeta, com a hierarquia dévica, com a hierarquia dos reinos alados, não? E também com essa hierarquia indígena.